sistema quadrático nos elementos de S. Aqui eu jogo o meu problema linearizado. Então, essa relação vai me fixar o homem. Se ela me fixa essa relação aqui, vai me dar exatamente quais são as características do homem. Sabendo quem é o homem, nós podemos determinar quem é o S. Vamos aplicar esse método, nós não fizemos isso em duas dimensões, quando nós tínhamos feito o problema anterior. Quando a gente fez o problema do SO 1. Quando a gente fez o problema do SO 1, nós tínhamos uma mais vezes S. E nós trabalhamos com ela em geral e chegamos à forma dela. Mas vamos dizer que eu aplicasse esse método lá. Então nós íamos ter ômega igual, mesma coisa aqui, menos G. Estou agora particularizando, retomando o caso anterior, segundo esse procedimento, para vocês verem como é que simplifica. Eu não vou passar pela matriz S. Já joguei o problema para álgebra. Tornei o problema linear. Então eu não sei que é a matriz ômega, eu sei que ela é, sei lá, alfa, beta, gama, delta. Então isso aqui é a minha matriz ômega. G é 1, 0, 0, menos 1. Ômega transposto é alfa, gama, teta, gama. E G é 1, 0, 0, menos 1. Eu vou deixar então o problema das três dimensões para vocês agora encaminharem a partir daí. Com essa relação aqui, vocês vão determinar quem é a álgebra. Determinando quem é a álgebra, vocês vão exponenciar e vão ver quem é o outro. Muito bem, vamos lá agora ter essa relação. O que isso aqui também diz? Esse produtinho aqui. Ele vai me dar alfa menos gama, beta menos delta. E aí agora, fazendo isso vezes isso, vão ser alfa menos gama, menos beta, delta.
E o sinal?
Oi? É, tem um sinal menos, né? Obrigado. Vou botar, tem um sinal menos que o tipo levantou aí, ó, é menos aqui, mais aqui, menos aqui. Então nós temos que alfa é igual a menos alfa, delta é igual a menos delta. Então alfa é zero, delta é zero. E gama é igual a beta é igual a gama. Então eu tenho um parâmetro só. Então isso nos diz que o ômega é exatamente aquela matriz que nós tínhamos. Ela vai ser zero, um parâmetro aqui que eu posso chamar de. É qualquer coisa, eu chamei de psi. Psi. Certo. Mas olha, isso aqui é justamente, ômega é justamente psi menos aquele nosso símbolo. Então fica muito mais fácil, né? Não precisa aquele sistema fazer aquele estudo, multiplica por isso, né? A gente joga todo o problema para a álgebra. A álgebra, quer dizer, isso aqui é a condição de isometria vista pela álgebra, não vista pelo grupo. É a condição de isometria implementada na álgebra. Com isso eu determino a matriz. Então, o parâmetro está aqui, ó. E aí eu recomponho o problema anterior fazendo esse cálculo aqui. Então, aí eu sim, eu vou exponenciar essa matriz, mas essa matriz aqui é fácil de exponenciar. O quadrado dela é 1, a terceira potência dela é ela mesma. Então, essa matriz, exponenciando essa matriz aqui, a gente ganha automaticamente o S do problema, no caso anterior, cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico tipo 5. Então, o problema fecha de uma maneira mais rápida. Então esse é o truque que a gente sempre usa quando a gente quer determinar um grupo de isometria. Não determina o grupo, leva a condição de grupo para álgebra. Trabalha álgebra, que é uma relação sempre linear, que lineariza a discussão. É um sistema de primeira ordem, então calcula rápido, sabendo quem é a álgebra, exponencia a álgebra. E aí vocês vão ver, nesse problema que vocês vão fazer nessa tarefa das três dimensões, vocês vão ver que não vai sobrar no final do dia um único parâmetro que sim. Vão pegar aquele problema, vão linearizar, vão usar aquela condição. Daquela matriz 3x3, que teria 9 parâmetros, apenas 3 vão sobreviver. Vocês vão mostrar que o resultado final de vocês vai ser uma matriz ômega 3x3, que vai depender de 3 parâmetros. Então, o problema de vocês vai ser, agora o que eu queria que vocês fizessem, um passinho um pouquinho mais, um pouquinho mais ousado para vocês fazerem seria dar a interpretação dos três parâmetros. Então, dar a interpretação, vocês vão ver qual é a física que pode ter nesse grupo SO12. A pergunta é, esse grupo aqui pode estar descrevendo na física, todo mundo já sabe os passos que me importam, então todo mundo já sabe o final da história, né? Mas vamos entender por que, que a história acaba assim, por que, que no final do dia a gente tem esse grupo em três dimensões. Então, vocês vão dar uma interpretação para os três parâmetros que caracterizam ômega e automaticamente essa, né? Quem caracteriza ômega automaticamente caracteriza essa. Então, fazendo esse exercício aqui, vai dar a vocês uma certa destreza, né? Uma certa fluência para trabalhar esse tipo de coisa. Eu vou deixar uma outra tarefa também, você faz o que quiser, mas para entregar, tá? Uma outra tarefa nessa direção também. Só para botar vocês em contato com algo que vive-se falando muito hoje, né? É a tarefa, a gente deixou uma tarefa lá na frente e essa daí é a tarefa 3 agora. Essa foi. Eu tinha uma tarefinha lá, tinha aquela tarefinha zero, né, que era mostrar que se a matriz tem traço nulo, a exponencial de uma matriz com traço nulo é uma matriz com determinante. Aquela era uma tarefinha de aquecimento, né? Vamos deixar essa aqui como a tarefa 1 anterior e a tarefa 2 é a seguinte. Todo mundo vem ouvindo falar em seminário, leitura de texto, né, da importância dos chamados grupos de antirrecíprocos. Toda essa discussão, uma relação entre física em adecíter, em antidecíter, e física em espaços-tempos planos. Tem a famosa correspondência, né, que a gente chama a chamada correspondência de Malthasina, ADS N mais 1, CFEN. Então isso aqui significa, né, por exemplo, em quatro dimensões, significa que um espaço que está muito assim, bombando nas paradas aí, é o ADS 5. Ele está em conformidade, ele está em conexão com uma teoria conforme quatro dimensões. Então eu tenho um espaço ADS5, então isso aqui de reprodutividade, isso aqui é o que a gente chama da equivalência entre gravitação. O espaço de antidecíter, ele é um espaço onde a física que está controlando esse espaço é a gravitação. Ao passo que nesse espaço quadridimensional, a física que está controlando é uma teoria de campo conforme, portanto, é uma teoria de Young-Mills. Então, a gente tem essa correspondência hoje, que é muito importante, e que foi transportada para outras áreas. Né? A gente tem a correspondência ADS-QCD. Inclusive, vocês aí que são da UFRJ, lá o professor Nelson Braga, o professor Henrique Bosch, a gente trabalha com essa correspondência ADS-QCD. A gente pode ter também a correspondência de ADS para a matéria condensada. A gente pode ter uma correspondência que é bastante interessante hoje, que é um espaço de antidecíter em três dimensões, uma correspondência com uma teoria de campo conforme em duas dimensões. Isso aqui, ou então, que é o que a gente chama aqui de a correspondência ADS3, condensa e matter. Então, muitos sistemas de física da matéria condensada apresentam comportamento, né? Apresentam propriedades, peculiaridades que eu posso jogar compreensão delas num espaço de antidecíder tridimensional. Aqui são sistemas, aqui são sistemas da matéria condensada bidimensionais, sistemas planares, né? Então, problemas planares em matéria condensada, efeito Hall quântico, efeito Hall quântico pressionário, efeito Hall de spin, superconductividade, grafeno. Então, hoje existe uma abordagem, por exemplo, para a física do grafeno através dessa correspondência. O que é uma gravitação em três dimensões de antidecíder pode corresponder a uma interessante teoria de Gauge em duas dimensões e descrever um sistema interessante de física da matéria condensada. Então, esses grupos
de antidecíder... Esse nome, antidecíder, como é que se escreve isso?
Anti-de-anti mesmo, e o nome do gringo lá é Decíter. Esse Decíter era um holandês que estudou soluções das equações de Einstein com constante cosmológica. O nome de Decíter está ligado ao problema da constante cosmológica em gravitação. Eu vou já dizer o que é o espaço de antidecíter para vocês fazerem o exercício. Então, o que é esse? Então, nós vamos trabalhar, eu vou deixar uma tarefa para vocês, que seria, vamos trabalhar o ADS3. O que é esse espaço de antidecíter tridimensional? O espaço de antidecíder tridimensional é O nome está certo. Ele é tridimensional. Eu estou num espaço de três dimensões. Mas eu consigo. Esse espaço é um espaço de natureza hiperbólica. Ele é um hiperboloide tridimensional. Qual é a característica desse hiperboloide? Ele tem essa equação. A gente sabe que a gente pode escrever, por exemplo, a equação de uma esfera, por exemplo, tridimensional, né? x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado, mais x4 ao quadrado, igual a 1. Isso aqui é uma esfera S3. Ela é, essa relação está definida no espaço quadridimensional, então eu tenho uma esfera tridimensional, né, embebida, né, se acomodada no espaço euclidiano quadridimensional. Isso aqui me fixa a quarta componente em função de 1, 2 e 3, então isso aqui é uma variedade tridimensional, mas com uma equação que determina essa variedade tridimensional no espaço quadridimensional. Se eu colocar aqui, por exemplo, duas coordenadas negativas, isso aqui já não é mais uma esfera, isso aqui é um hipercoloide. Isso aqui é um hipercoloide, na verdade, tridimensional. Eu elimino a quarta componente em função de 1, 2 e 3. Isso aqui caracteriza um hiperboloide. O ADS3 é exatamente isso. Ele é um hiperboloide com essas características. Eu vou colocar ele em um espaço quadridimensional. Porém, eu vou introduzir uma equação que vai fixar uma das quatro componentes em função das três. Então, esse espaço aqui, x1 ao quadrado, vamos dizer assim, menos... Normalmente se adota essa convenção, menos x2 ao quadrado, menos x3 ao quadrado, mais x4 ao quadrado, igual a um certo A2, constante. Faz o papel do raio. Então eu tenho, isso aqui é a equação de um hiperboloide, eu tenho duas direções temporais, temporais e duas direções espaciais. Então, essa equação aqui é uma equação que tá, eu posso eliminar x4 em função de 1, 2 e 3. Então, na verdade, essa variedade aqui é uma variedade tridimensional, não é isso? É o meu ADS3, é um hiperboloide que satisfaz a essa equação no espaço quadridimensional, onde eu tenho duas direções temporais, 1 e 4, tipo tempo, né? E duas direções com sinal negativo, que eu chamo de tipo espaço. Então, esse é o meu espaço, que acomoda o antidesíter tridimensional. E aí, claro, qual é a métrica desse espaço? A métrica desse espaço é essa métrica, é 1, menos 1, menos 1, 1. Totalmente diagonal. Então, esse espaço aqui, essa relação, então qual é a isometria dessa métrica? A isometria dessa métrica, ela vai definir um grupo pseudo-ortogonal com duas direções tipo tempo, duas direções de espaço. E eu vou colocar aqui o S especial. Então, esse grupo aqui é o grupo que nós chamamos de grupo de antidesíter. É um dos grupos de antidesíter. É o grupo de antidesíter. Está associado a um antidesíter tridimensional. Então, na matéria condensada, né, se você quer fazer a relação entre uma física de gravitação, um antidesíter tridimensional, e um sistema da matéria condensada em duas dimensões, é esse grupo aqui que vai definir o espaço, vai definir a isometria do espaço de antidesíter tridimensional. Esse grupo aqui. Se eu fizer uma transformação que deixe invariante essa métrica, no fundo eu estou deixando invariante essa equação. Então, olha, quem é essa equação? Essa equação ela pode ser escrita assim, eu já vou dar um intervalo, tá? x1, x2, x3, x4, a métrica G, x1, x2, x3, x4, igual a 2. Essa é a equação desse objeto, dessa variedade tridimensional, é essa equação. Se eu fizer uma transformação que deixa a métrica invariante, né? Quer dizer, eu boto aqui um S transposto, boto aqui um S, aqui boto um S transposto, aqui boto um S, e boto um S transposto. Então, S transposto já é S, sendo igual a S, essa equação aqui não muda, eu simplesmente reabsorvo essas. Eu tenho quatro coordenadas satisfazendo essa condição. Então, a invariância dessa métrica. Se eu deixar essa métrica invariante, eu vou fazer transformações e então eu vou passar para x1', x2', x3', mas essa equação não muda. Então a variedade não muda, ela é simétrica, né? Como o Dória estava falando, ela é simétrica sobre essas transformações. Quer dizer, as isometrias da métrica deixam esse espaço invariante. Então esse é o meu grupo SO22. Então,
quando se eu tenho menos, significa que tem um tempo ou aí também é mais abstrato?
Não, por exemplo, se eu tiver dois mais, você poderia pensar, esse é um espaço com dois tempos e dois espaços. Mas na verdade não, porque como você elimina essa coordenada aqui em função das outras três, essa coordenada ela é uma coordenada que não é independente. Então, Aí, a dependência está que eu posso variar x1, x2, x3 arbitrariamente, sim, e x4 varia em função disso. Mas eu não posso variar x4 de forma completamente independente. Quer dizer, uma das três variáveis, uma das quatro variáveis, depende de outras três. Então, eu posso dizer, ah, o que você poderia pensar, isso aqui seria um outro tipo de tempo? Não, porque essa coordenada aqui, ó, se eu tenho, se eu identifico isso aqui com o meu tempo, isso aqui com x, isso aqui com y, ou seja, eu tenho um sistema que aparentemente teria dois tempos, poderia pensar assim, aqui eu tenho um CT, aqui eu tenho x, y, e aqui eu tenho um CT grande. Mas, na verdade, esse objeto aqui, ele é função disso aqui, disso aqui, disso aqui. Então, o único tempo que está variando independentemente é esse aqui. Você não introduziu um tempo genuíno extra, você introduziu uma coordenada que é tipo tempo, mas que ela é a função das outras três coordenadas. Se você mexer no T pequeno, no X e no Y, você automaticamente fixa o T grande. Então, você não introduziu a noção de um segundo tempo que poderia mexer com a nossa noção de causalidade. Então, só estou dando para vocês a motivação. Isso é o espaço diante de Zither tridimensional. Está ligado? Tem essa motivação física hoje, muito importante para trabalhar sobre essa aqui. Gerar alguma, entender alguns fenômenos em física de matéria condensada através de métodos de teoria quântica de campos e, sobretudo, métodos de gravitação. Aplicar uma gravitação, né, na matéria condensada não significa que eu tenho um campo gravitacional intenso dentro do material, nada disso. Eu tenho um buraco negro verdadeiro lá dentro. O que eu tenho é uma física análoga, né? Eu tenho algo que se passa como se fosse todo o ferramental da gravitação está aqui. Então eu posso mapear um problema de física da matéria condensada num sistema que fosse, teria um tipo de um espaço de antidecida, que é um espaço com constante cosmológico. Bom, exercício. Olha, então, sabendo o que vocês estão fazendo, só para não fazer um exercício meramente acadêmico, exploratório, a tarefa que eu estou deixando para vocês é, dada essa métrica do antidecida tridimensional, espaço que define, né, que define o antidecida tridimensional, dada essa métrica, encontrar a estrutura desse grupo de antidecida aqui, o SO2. Então, qual vai ser a estrutura das transformações de SO2? Então, vão ser transformações S, que vão ser exponenciais de ômega, onde ômega vai satisfazer a mesma relação. Ômega transposto, ou ômega menos 1, né, é igual a G, ômega transposto, G, né, M. É a mesma relação de sempre. Mas agora, como vocês têm um problema 4x4, com essa métrica, que é um pouco diferente, tem dois sinais mesmo, né, dois mais, vocês vão ver quantos parâmetros vão sobrar e qual vai ser a interpretação física para essa matriz ômega. Certo? Então, fica essa tarefa aí. Então, desculpa que a primeira aula não foi nada do que eu pensei, foi simplesmente, mas a gente já adiantou pontos, né, para quando a gente for falar dos espinores em outras dimensões. Agora, na próxima aula, depois do intervalo, 20h30, nós vamos entrar já aqui diretamente, né, eu nem cheguei a fechar muito bem essa discussão. Tudo isso que o Dória falou aí, levantou essa discussão, quer dizer, o que nós estamos falando? Nós estamos falando desses grupos. Quer dizer, os espinores, eles sempre aparecem em conexão com grupos de isometria. Então, sempre que eu tiver um espaço, eu tenho uma métrica, se um espaço for métrico, né, eu tenho uma métrica, essa métrica define uma isometria. E o grupo de isometria vai ter representações espinoriais, vai ter representações escalares, representações vetoriais e tensoriais. O papel do espinor, né, como nós sabemos, é vir a representar os objetos fermiões. Se eu quero colocar férmions num espaço genérico, me deu um espaço, me deu um, sei lá, um espaço de antidecida, me deu um espaço de Schwarzschild, me deu um buraco negro. Quero fazer física no buraco negro, eu preciso colocar matéria fermiônica no buraco negro. Como é que eu coloco férmions no buraco negro? Vou buscar os espinores. Então eu vou ver qual é a métrica, qual é a isometria. Encontrando a isometria, automaticamente eu vou chegar nas representações espinoriais. Também vetoriais, etc. Mas eu pinço os espinores e coloco os meus férmions nessa métrica genérica. É essa tecnologia que a gente está aprendendo. A equação de Dirac é o mais simples de tudo dentro disso. A equação de Dirac, ela, depois que você souber quem é o espinor, a equação de Dirac é como dar uma cusparada. Entende? É fácil. Tá bom? Então, vou dar um intervalo aí. Vocês tomam água. Tem quase tem um café lá rolando, né? Quem quiser, quem trouxe o lanchinho que está na geladeira, só pegar. Foi não.
Ali no ômega,
não é o universo, é o próprio ômega que é igual a tal relação. Ah, desculpa! Perdão, tá. É o ômega antes dessa. A posição do nosso colega, não é o S, é menos 1, é o ômega. Obrigado. É o ômega. O ômega.
O ômega ele pode ser uma matriz com você invertida.
Então,
obrigado, tá? Obrigado. Tchau.